Oi, pessoal, bem-vindos ao Fala Maju. Agora temos cenário, temos coisas lindas aqui para vocês verem. E hoje eu tô muito feliz porque a minha convidada é uma pessoa muito legal. Eu sigo ela no Instagram há um tempo. A gente não se conhecia pessoalmente, mas eu acompanho o trabalho dela. E para mim é uma honra ter uma pessoa que é, assim, muito boa em cenários, no meu cenário. Inclusive, eu quero começar perguntando o que, que ela achou do meu cenário. Bem-vinda.
Obrigada.
Tô muito
Oi,
feliz.
Pessoal. Tudo
muito
bem?
Feliz. O que, que você achou do meu cenário?
Tá aprovado, tá aprovado. Aprovado. Eu já vim aqui na paleta.
Já veio então... na paleta. Sem combinar, ela já
é
tá combinando.
É convidada que, né, preza por isso. Exato. Acho importante. A paleta Exato. De cor tá aconchegante, tá bonito.
Exato. Obrigada por ter vindo. Tô muito feliz. E eu tenho algumas curiosidades sobre você, né? Porque eu comecei a te seguir no Instagram na pandemia, talvez eu não me lembro. Só que eu passei muito tempo no seu Instagram, porque eu assisti provavelmente todos os seus vídeos e todas as suas publicidades, eu junto com o meu noivo, e a gente ficou, gente, ela é muito boa e isso é muito genial. Eu acho que por trás dos seus trabalhos, apesar de você mostrar bastante por trás, né, as cenas e como você criou, eu acho muito interessante, porque eu tô inserida nisso e eu faço algumas produções, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que eu penso. Ela fez isso sozinha? Ou da onde ela tirou isso? E eu queria saber de você algumas coisas, o que você puder contar, óbvio, porque também tem uns segredos. Então, fique à vontade.
Uhum. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu te acompanho, ó. Acho que faz... Acho que o primeiro vídeo seu que eu vi foi no YouTube, assim. Você era bem novinha.
Nem me conta qual foi o vídeo, porque geralmente as pessoas me contam.
Não,
e
é
eu
melhor
já
não contar. Não, mas foi um vídeo que me cativou, porque daí eu acho que eu fui te seguir no Snapchat, assim, aquela época.
Gente,
assim.
Muito tempo.
É, deve Obrigada. Ter uns aninhos aí. Mas, bom, eu faço ali os vídeos quase todos os cenários sozinha. Então, começando sim, até as pessoas às vezes perguntam, ah, mas... tem alguém que te ajuda, não sei o quê, daí eu, não, eu faço sozinha. Meu claro Deus. Que eu hoje tô aprendendo a delegar algumas coisas para não surtar, mas tudo começou ali, sozinha, numa escala menor, e as coisas foram tomando uma proporção, assim, meio surreal. E hoje eu vejo que, assim, acaba sendo um diferencial do meu trabalho, eu não chamar, assim, tipo, uma super equipe para fazer, Sim. sabe? E aí eu tento delegar naquilo que não é muito autoral, que daí eu consigo, não preciso uhum. botar o meu toque ali, então tá tudo bem, sabe? Sim. Acho que é mais ou menos por aí, assim.
Gente, fantástico. Porque eu acho legal, e eu acho que tem uma coisa especial quando você faz tudo sozinha, mas eu também te entendo nessa questão de precisar delegar, porque senão realmente a gente surta, né? Eu imagino que o volume de seus trabalhos hoje em dia seja um grande volume. Inclusive, uma das minhas outras... curiosidades, eu queria já perguntar sobre publicidade, mas uhum. eu vou voltar um pouco antes, porque eu queria saber se você sempre foi uma pessoa criativa e como que você descobriu isso em você, se foi depois de mais velha ou se você sempre foi, sei lá, uma criança criativa.
Legal, eu acho que o começo faz bastante sentido, assim, para as pessoas entenderem onde que eu cheguei, que eu sempre fui uma criança ali, criativa e incentivada também pela minha mãe. A minha mãe, ela gosta bastante de artesanato, é artesã, faz um monte de coisa, faz crochê, fuxico, não sei o quê. Então, desde criança, ela era dona de casa, então ela ficava muito comigo, com a minha irmã ali, e conseguia passar umas atividadezinhas, deixava a gente pintar, deixava a gente ali perto dos tecidos, então fazia roupinha para boneca, sabe? Começou ali meio que naquele lugar que eu já tinha um pouquinho de habilidades manuais, que eu falo assim, todo mundo fala, ah, é talento, não sei o quê, mas eu acho que é muito mais uma aptidão que você adquire com o tempo mesmo. E aí, isso foi ao longo da minha infância ali, eu lembro que eu queria ser desenhista, quando eu era criança, que eu adorava desenhar, e eu achava que, assim, nossa, era a profissão que existia ali. E também assistia muita TV Cultura, então tinha essa coisa meio que hoje no meu trabalho dá para ver um pouco. E aí foi evoluindo para quando eu era adolescente, daí eu queria fazer moda. E eu achava que fazer moda, tipo assim, você fazia faculdade de moda para ser estilista, não existia mais nenhuma outra profissão, né? E aí foi quando eu fiz faculdade de moda. E depois fui me desenvolvendo ali na rede social, que daí foi chegando nesse lugar que não é necessariamente moda, apesar de ter muito da estética, muito ali da questão visual, sabe? E foi uma coisa que... Posso já falar de como que começou,
Pode,
assim, minhas
pode.
redes?
Tô adorando ouvir.
Eu tava assim, eu trabalhava em moda e toda marca de moda, a rede social vinha pra minha mão. Naquela época que, tipo, ninguém muito prestava atenção no Instagram, mas alguém tinha que ter um Instagramzinho lá da marca. Não tinha nem stories, era tipo, muito tempo atrás. E aí eu comecei a cuidar ali, fazer um postzinho, fazer uma legenda, produzir um conteúdo. Não necessariamente era uma função ali na empresa, mas eu sempre estava cuidando. Até que chegou um ponto que ali eu trabalhava numa marca de moda que realmente eu cuidava ali da produção de conteúdo, da rede social. Só que eu comecei a sentir assim que eu tava, tipo, meu, meio estagnada. Se eu não fizer alguma coisa aqui, eu vou ficar nisso. Que tinha uma parte criativa, mas tinha uma parte que era muito de fazer legenda, de agendar post. Aí o post subia no domingo com a legenda errada. Aí eu tinha que ir no domingo parar lá, desesperada, pra poder arrumar, sabe? Aí eu pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E a minha intenção era postar coisas criativas no Instagram como um portfólio pra o audiovisual. Eu não achava que eu poderia, tipo, ser uma influencer, assim. Meu Instagram, na época, era assim, era fotos legais. Eu gostava, assim, de fotografia, de tirar foto em viagem, algum rolê, assim, em São Paulo. Mas não era nada pensado, assim, ah, não, eu sou produtora de conteúdo. E aí,
mas
eu comecei…
Mas já tinha ali a sua…
É, eu já tinha. Tinha uma coisinha.
Uma linguagem.
Eu gostava de editar no Visco ali, uma coisa assim. E aí, eu comecei a ter umas ideias. E aí, eu anotava… Uma ideia, um vídeo assim assado. Eu anotava no bloco de notas do celular. E aí teve uma hora que eu olhei assim e falei, meu, tem muita ideia aqui. Eu preciso colocar isso, né, pra ação, porque senão vai ficar aqui pra sempre.
Sim.
E aí eu comecei a postar, era uma coisa assim, com lençol no fundo. Eu tinha a minha única luz era uma luz assim de escritório, assim, tipo, aí eu colocava um celofane.
Mas
então,
já tinha uma coisa ali, porque eu já não ia pensar no celofane.
Isso, o celofane era pra dar uma quebrada, porque a luz era muito feia, entendeu? Aí o celofane dava um conceito.
Sim.
E aí foi quando começou o pessoal a ter uma resposta, ah, posta mais, começaram a gostar. E aí foi evoluindo para as marcas começarem a chegar, e a gente chegar hoje onde a gente tá, que é trabalhando só com isso. E eu e o Vitor, né, que é meu marido e meu sócio. Então, a gente é uma equipe ali de dois, apesar de ser o meu Instagram. Então, assim, eu não faço tudo sozinha, porque tem ele ali na captação, no comercial, essas coisas todas que a gente sabe que demanda muita energia.
Muita. Não, muita. Por isso que eu fico chocada quando você fala que, além das ideias que você tem, você também produz essas coisas, né? Então, por exemplo, quando eu vejo uma publicidade sua, eu percebo que todos os detalhes foram pensados. Absolutamente todos os detalhes. Então, por exemplo, uma caixa de presente, a caixa tá embrulhada. E aí eu fico pensando, gente, que preguiça, porque eu ia morrer de preguiça de fazer isso. E olha que eu, assim, eu não tenho tanta preguiça pra fazer essas coisas, eu gosto.
Não, você é dedicada, é que você tem o seu nicho.
E o meu nível de dedicação
eu
também.
Eu amo, acho
obrigada.
Que é muito chique, é uma coisa mais, assim, minimalista.
O minimalista é porque também é por causa da preguiça. Então, ser minimalista é um pouco mais, né?
Mas então, não é fácil você ser um minimalista bonito, porque tem um minimalismo ali que você vê que foi preguiça.
Obrigada, então.
Não,
não
é o seu minimalismo, é uma coisa, tem um conceito ali,
sim,
sabe?
Eu gosto dessa estética, assim, mas que é completamente diferente da sua, mas que também é algo que eu gosto. Então tem as informações, tem, tipo, estampas, não só na roupa, mas no cenário, enfim. E ao mesmo tempo tudo conversa, muito louco, porque são cores e vibes diferentes, mas tudo faz muito sentido. Mas eu acho muito curioso essa questão desses mínimos detalhes. Como que você guarda essas coisas? Ou como que você vai atrás delas? Por exemplo, um dia de gravação seu é tipo uma loucura? Porque na minha cabeça é. Então eu vejo o vídeo e fico imaginando, meu Deus, será que ela gastou 3 dias fazendo isso? Ou uma semana, mais ou menos? Porque eu vi que ela pintou a parede. Além de tudo, você pinta a parede. Então, assim, eu fico maravilhada, eu queria saber mais desses detalhes.
Tá, então, tudo começou como um grande caos, né? Hoje ainda é.
Sim.
Mas eu aprendi a fazer tudo com antecedência para, por exemplo, no dia da gravação, o ideal é eu só gravar. Porque, além de tudo, eu sou ali a atriz barra modelo do vídeo. Então, acho que essa é a parte que eu mais odeio, porque assim… Se eu pudesse fazer o cenário toda descabelada ali, com uma roupa confortável, e vir uma modelo, e atuar, assim, de boa.
Você
entendeu?
Só dirigir,
mas,
né?
Isso, mas eu tenho que me preocupar ali em dirigir, em estar legal na câmera. Daí, eu mesma que edito, eu fico vendo a minha cara, daí eu fico surtando, tipo, nossa, meu Deus, meu cabelo tava com um fio aqui e ninguém viu, sabe? Então, hoje, a gente se planeja para fazer tudo com antecedência. Então, a gente tem, assim, uns 5 dias de produção.
Uhum.
Entre comprar materiais, ir atrás de tudo. E isso depois, né, ter a ideia toda aprovada ali com o cliente. Para daí, no dia de gravar, eu tento sempre, um dia antes, fazer tudo ficar pronto. Para só chegar ali e gravar. Claro que não é isso que acontece. No ideal,
sim.
Assim. Tipo, ontem a gente estava gravando um vídeo com o tema de Wandinha Adams, e daí o material chegou para uma cena no final da tarde, daí a gente foi gravar, tipo, 10 da noite, sabe? Então, a gente já gravou, tipo, 3 da manhã, e aí começa a ficar cansado, nós somos casados, daí briga, porque você tá cansado, então...
Não,
é um
eu
surto.
Imagino.
Então,
eu
hoje eu tô tentando, assim, me planejar para fazer as coisas com mais calma, para poder...
Uhum.
Viver, ter saúde,
sim,
ali não surtar, sabe? É
sim.
Difícil.
E até ter um espaço maior pra você criar isso de uma forma saudável e não só nessa correria, porque são muitas coisas pra cuidar e ver. Eu, por exemplo, não faço muito vídeo de mim mesma. Geralmente é vlog, mas aí
uhum.
Eu já tô desencanada, não tenho uma produção. Mas já fiz muito autorretrato, inclusive para publicidade. Tem um briefing, tem uma coisa que você tem que seguir. E que, às vezes, o próprio cliente exigiu que fosse eu me fotografando e não outra pessoa. E é muito difícil. É, por mais que tenha a tela, né, na câmera, a tela, você vira ela pra você.
Sim.
Tem o timer, você tem que focar. Então, você tem que colocar a mão. Quando eu tô gravando, eu coloco a mão assim, foco, 10 segundos, a câmera começa a apitar. Eu tento me encaixar onde eu imaginei que estava a minha mão. Então, assim, é uma loucura para chegar realmente, de fato, num resultado. E eu queria entender como que é para você fazer o que você faz. Porque eu acho legal o nosso trabalho, eu acho legal a gente conseguir expor e viver disso e ter as pessoas que admiram o nosso trabalho também. Mas eu acho que é algo que eu geralmente penso sobre o meu próprio trabalho, né? De, caramba, eu me dedico tanto nisso aqui. Pra depois eu postar no Instagram e isso não... Como assim isso não pode virar um filme? Isso não pode virar uma coisa maior? Por conta da nossa dedicação mesmo.
Dura, tipo, o engajamento entrega, sei lá, por 24 horas e no máximo e acabou.
Exato. E um vídeo completamente produzido por dias e muito bem pensado. Mas ao mesmo tempo, também acho interessante você ter ali... Você se dedicar só para aquilo, né? Ah, pô,
Uhum.
é só um Reels, é só um vídeo de 30 segundos. Você ficou o dia inteiro... Eu também acho, né, eu tenho essas minhas duas opiniões de querer entender o que que você acha e por que que você, o que que isso significa para você no modo geral, não só profissional, mas por que você faz o que você faz hoje.
Filosófica pergunta.
Mas não precisa pensar muito, assim, também.
Mas, não, mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Eu acho
sim.
Que são as mesmas noias, assim, que eu tenho.
Uhum.
Que, ao mesmo tempo, eu amo meu trabalho, mas ele tem muitas coisas ali que são super cansativas e que sugam a nossa energia ali. Então, a gente tem que estar sempre se preocupando em se cuidar e
Sim.
tal. Mas essa questão, né, do vídeo ser tão efêmero, uma coisa assim, eu acho que tem um lado bom. Que eu faço melhor pro meu trabalho, e assim, o meu diferencial acabou sendo esse. Então, não adianta também vou fazer agora vídeo simples. Porque as pessoas já esperam uma coisa complexa
Sim.
da gente, assim. Então,
Sim.
E as marcas, né, chegaram por esse diferencial. Então, não tem como eu mudar. E a questão da entrega, assim, eu acho que não tem muito o que reclamar, sabe? A gente tem ali as plataformas e a gente tem que usar da forma que for melhor pra gente. Eu acho que eu odeio aquelas blogueiras que ficam, tipo, reclamando do algoritmo toda hora, assim.
Gente, pânico.
Apesar que o algoritmo, gente, é um cocôzinho.
Sim.
Mas não tem o que você fazer, assim. Eu tento pensar assim, ó, a minha parte eu fiz.
Exato, foi isso
sabe?
Mesmo. Uhum.
Porque se você ficar olhando ali os números, começar a surtar, assim, não vai levar a lugar nenhum. E graças a Deus, assim, o nosso trabalho, as pessoas não inculcam muito, assim, com essa coisa dos números. No caso, as marcas, elas entendem. Eu tenho poucos seguidores, assim, para esse mundo, assim, de internet. mas as marcas entendem que a nossa entrega vai ali além dos números, né? A gente não é um banner. E também é uma produção que muitas vezes eu posto em collab com a marca, ou eles utilizam vídeo, então acaba sendo assim, o trabalho de uma produtora de vídeos,
sim,
mais ou menos assim. E aí, claro, tem momentos que as pessoas meio que pedem, ou tem gente que comenta assim também, eu acho engraçado, isso vem muito do TikTok, as pessoas, você deveria ter mais seguidores, ai, esse vídeo deveria estar na TV, não sei o quê.
Sim.
E daí, às vezes, eu fico feliz e às vezes eu fico com raiva com esses comentários, que eu fico, tá, mas eu deveria ter mais seguidores, mas enfim, eu tô crescendo aos pouquinhos, então não adianta eu ficar nessas noias, sabe?
Sim.
Eu tento entregar pra Deus, ó, eu fiz o vídeo aqui.
Sim.
E se não foi entregue, aquele dia o Instagram deu um bug, que acontece às vezes, não tem como a gente controlar. Aí eu penso assim, não, eu tô feliz com o vídeo, na medida ali do possível, então tá tudo bem.
Eu penso muito parecido com você, porque eu acho que se a gente se apega muito a essa entrega, ao like, ao que for, engajamento, né, principalmente quando a gente tem uma marca envolvida no nosso trabalho, claro que a gente quer que ela tenha um bom alcance. Então, a gente fica feliz quando tem um bom alcance, um clique, mais cliques e, enfim, que a marca tenha um resultado legal. Mas, ao mesmo tempo, se a gente fica presa nisso, é o que você falou. A gente vai passar todos os dias reclamando do engajamento. Então, eu acho que o foco tem que estar na nossa satisfação com o nosso próprio trabalho, de fato. Então, quando eu olho para uma coisa e falo, nossa, eu não tô com vergonha dessa coisa no meu feed, que bom, posso viver em paz e tá todo mundo feliz e tá tudo bem. Eu acho que isso faz com que a gente não fique apegado à plataforma, mas respeite o nosso próprio trabalho, de uma certa forma também. Então, eu acho isso interessante. Eu queria saber como é que foi para você criar a sua primeira publicidade ou receber essa primeira proposta. Como que foi?
É uma coisa que começou aos poucos, não foi assim, tipo, uma publizona já, pá. Eu comecei me oferecendo, aquela coisa ali, não sei se você já fez isso, oferecendo para as marcas, assim, ah, oi, eu gosto, né, do seu trabalho, aqui tá o meu trabalho. E aí eu vi que não funcionava muito. Então, eu fui procurando marcas que eu já consumia, marcas menores, que eu poderia fazer algumas parcerias ali. Então, já mostrando para as pessoas, ó, eu sei trabalhar com marcas, sabe? Mas aí ela me pagava em roupas, né? A famosa permuta.
Sim.
E super funcionou, assim. Aí, a primeira publicidade, assim, que eu acho que eu posso contar que foi assim, grande, pagou bem. E foi até a primeira que eu pensei, meu Deus, CNPJ, tipo... Conta PJ.
Vou ter que emitir uma nota.
Eu vou ter que emitir uma nota, fazer um cadastro. Eu tenho que ter uma conta PJ. Eu não tenho. Ai, meu Deus. Foi um trabalho com a Samsung. Que eles mandaram lá. Eu já tinha um e-mailzinho ali na bio. Tipo, vocês entrarem em contato. E aí eu fiquei, meu Deus do céu. Eu tenho que fazer dar certo. Aí eu pedi ajuda do Vitor. A gente fez tudo lá, correndo, pra fazer a conta PJ. E aí foi o primeiro vídeo, assim, foi um vídeo do ar-condicionado que não venta, assim. Então,
que legal.
Aí eu fiz várias
assisti.
Coisas, assim, de tipo, ventando versus o produto lá do cliente. Ah, olha, não venta. Então, foi... E é um vídeo, assim, que até hoje eu tenho... Eu gosto dele, assim, eu olho, eu não fico, tipo, com vergonha. Porque tem vários outros que de uns 2 anos atrás eu olho, assim, eu penso... Ai.
Agonia.
Mas esse eu, até hoje eu gosto, assim, eu fiz na casa da minha mãe, que namorava, né, com minha mãe, então, eles foram lá, instalaram um ar-condicionado, foi toda uma questão também, porque eu não sei como que eles fizeram, mas eles instalaram todos os influenciadores da campanha, eles mandaram um instalador para instalar na casa da pessoa, deve ter sido um trabalho horroroso,
chique.
Mas aí foi lá,
mas aí ficou lá
ficou lá com a minha mãe. Então, eu coloquei, assim, um papel de parede em volta, meio que, assim, um tecido, como se fosse um papel de parede em volta do ar-condicionado, para não ficar uma parede brancona, assim, feia.
Fique.
Então, também, assim, um dos motivos que eu comecei a fazer os cenários é porque eu não tinha uma casa bonita de blogueira. E eu queria fazer as minhas coisas, eu pensei, e agora?
E agora eu vou ter que envelopar tudo isso aqui.
Aí eu fazia, colocava um lençol, entendeu? Também começou muito assim, eu não tinha a estética que eu... almejava, eu tentava dar um truque pra ficar ali na estética.
E hoje todo mundo quer a sua estética. Parabéns,
pois é, menina. Aí hoje eu também tenho uma casinha assim, né, bonitinha, calda, pra
inclusive,
fazer
inclusive, vi a sala da sua casa.
Ah,
maravilhosa.
Menina.
Maravilhosa.
Foi, a gente fez com o Dani, que também é um influenciador, que ele faz bastante ali a questão de decor.
Chique,
e, ai, eu tava doida pra mostrar, porque eu já tava pronta, tipo assim, há 2 meses, eu não podia tirar uma selfie lá na minha
Meu
sala.
Deus.
Porque ele tinha todo um cronograma lá de postagem, e daí eu fiquei, tipo, aguardando, assim, meio que uns 2 meses.
Entendi.
Mas a minha casa tá aos poucos, ficando mais do nosso jeitinho, assim.
Linda a sua casa. Uma outra coisa, você também cria o roteiro junto com a marca, tipo, sei lá, você precisa falar sobre esse ventilador, se vira. É meio que isso. Ou eles... É porque, imagino que sim, né? Porque as pessoas não vão chegar e mandar um roteiro pra você, sendo que você faz um roteiro melhor do que elas. Nada contra agências e pessoas que fazem roteiro.
Nada contra.
Mas ela,
tem
assim,
até amigos que, né?
Mas claramente ela já sabe o que faz. Então, né? Assim, mandar pra mim, tudo bem. Porque pra mim, eu preciso de uma... Como que eu vou falar desse ventilador sem ficar feio? A minha preocupação é com ficar feio ou não. Mas, enfim.
A gente faz o roteiro. É muito raro receber o roteiro pronto.
Uhum.
Eu também não gosto muito, porque geralmente tem aquela linguagem de agência, assim, uma coisa meio...
Oi!
Que
lindo!
Aí coloca um meme no meio que não fica engraçado, sabe?
Amiga sua louca,
quer,
gente. Acabou,
quer tancar
passou.
Um meme ali, um negócio que
Sim.
não dá. Então, geralmente, a gente recebe ali o famoso briefing, né? Com as coisas que é pra falar, o que não é pra falar. E aí, eu faço um roteiro que ou é um vídeo... Geralmente, os meus vídeos, eu não gosto de vídeo com fala, assim, falado na câmera. Até porque é uma dica pra quem, né, produz conteúdo. Se depois o cliente não gosta de alguma coisa, você cortar um vídeo que não é falado e arrumar é mais fácil. Porque se você tem uma narração, você faz depois. Só que se for um vídeo falado... E o cliente fala, ai, não gostei dessa palavra. Aí você tem que gravar
tudo
de novo. E a gente não consegue, pra gente gravar de novo, não, é impossível.
Não, você tem que deixar o cenário lá e ficar uma
e
semana
vezes,
esperando o cliente dar um feedback.
Às vezes é um cenário que eu tenho que desmontar pra fazer o outro, ali no mesmo dia. Então, isso também é outra coisa que a gente deixa já como combinado. A gente não tem refação, só alguma edição, algum ajuste no que já é o material captado.
Então, você já filma isso pensando... por exemplo, não vou falar em cima do vídeo, né, com a câmera ali agora, porque vai ser difícil de cortar. Você já deixa meio que no jeito coisas que dá pra ajustar.
Ou assim,
legendas.
Com a experiência, me ferrei muito já, então eu já entendo o que pode ser uma coisa que o cliente não vai gostar.
Sim.
Então eu faço meio que duas versões ali, sabe?
Ah, tá.
Então, mas daí o roteiro a gente faz, eu escrevo ali e aprovo com o máximo de detalhe possível. Pra depois ele não poder falar que, ai, não gostei. Ah, mas você aprovou. Então, eu tento fazer assim, eu faço um mood boardzinho, assim, e faço um roteiro. Mas também uma coisa não muito detalhada, porque tem coisa também na gravação que é do momento, né?
Sim.
Que a gente vê que rolou, que não rolou. Mas costuma dar certo, assim. Acho que as marcas já entenderam o jeito que a gente
Sim.
trabalha. E aí, é uma coisa ou outra, assim. Tipo, teve um dia que eu gravei um vídeo. Daí, tinha umas cenas, assim, com umas poses mais geométricas. Meio, tipo, de perna aberta, assim. Aí, o cliente falou assim, essas cenas com perna aberta, eu não gostei.
É você.
E tava
Será
muito legal.
Será que eu consigo cortar minha perna na edição?
E tava, umas poses assim. Mas ficou uma coisa mais fashion, assim. Mais sensualzinha,
conceito.
Assim, mais conceito. Parecia que tava, tipo, né, uma coisa meio parindo. Era um perfume,
Sim.
assim. Mas tinha todo um contexto. E aí, eu tinha algumas cenas que não eram de perna aberta. Daí eu tentei lá negociar, eles não quiseram. Aí eu substituí, teve uma outra que eu cortei a tela na metade. Aí a parte que tava perna aberta, coloquei outra imagem embaixo. Então a gente dá um
Ficou
truque.
Bom?
Ficou bom, menina, ficou bom.
Jura? Eu vou procurar essa publicidade.
Vou te mostrar depois. É que eu ficava dentro de uma caixa, era meio que um cubículo.
Eu
assim.
Acho que eu vi.
E aí, o cubículo, você não consegue ficar de pé. Então, eu fazia umas cenas meio agachadas, assim, daí eles não gostavam.
Mas como que você entrou no cubículo?
Ele era aberto. Era aberto, assim,
era
na frente.
Era um croma?
Não, era só, era assim, ó, um negócio, uma caixinha, só que era aberto na frente. Então, eu só ficava lá dentro, assim. E aí, eu conseguia sair, entendeu? Não era
Preciso
um,
ver pra entender, não tô conseguindo.
Não era um
não
cubículo
tendo essa...
fechado.
Tá, era tipo uma caixinha em frente à lente e você... Ficava, tipo...
Era, assim, duas madeiras, como se eu estivesse aqui. Uma madeira aqui, e uma aqui apoiada.
Tá.
E aí, aqui dentro, eu fiz um cenário. Então, eu tinha que ficar meio que abaixada, assim, pra posar,
Entendi.
Entendeu?
É tipo, você falou da TV Cultura, né? Eu lembrei agora, quando você falou da caixa. Você lembra daquele do Rá-Tim-Bum quando tinha caixa no meio da sala e aí o menino ou a menina ia brincar de casinha, arrumava a casinha e aí entrava a menininha com duas Maria
Sim, eu
Chiquinha. Gente,
amava.
meu sonho era entrar dentro daquela caixa. Eu sei
E
que eu
a
nunca fui
Chiquinha
pequena
era
quanto
assim.
ela. Era assim, era
Era um
mesmo.
arame dentro, eu acho, né? Ficava assim, eu
Eu
achava
nunca pensei nisso.
sensacional.
Não, maravilhoso.
E era uma mulher adulta de uma criança,
Não, era
ficava
igual a
meio
Nina,
estranho.
né? A Nina que brincava de boneca e ela ficava, ai, gente,
Era.
e ela era tipo gigante, uma pessoa, né, adulta, e mas as proporções de tudo era muito grande, né?
Isso,
Então
eu
parecia que ela era
amava.
uma bebê realmente. Teve a cultura assim à frente do seu
É, os
tempo.
jovens não vão saber o que é
Não,
isso,
não
né?
vão.
Ainda existe, mas eu não sei o que passa mais
Sim.
lá. Eu acho que ainda tem coisas legais, mas é que
Sim.
ninguém assiste mais TV, né?
É verdade. Mas agora a gente assiste a Letícia Ribeiro no
A
Instagram,
minha TV.
a sua TV. Bom, para a gente encerrar, eu ficaria aqui mais muito tempo fazendo várias outras perguntas. O que você daria de dica para as pessoas que trabalham com audiovisual ou gostam desse assunto, né? Eu sou uma pessoa que me interessa, gosto, mas ao mesmo tempo fico meio, eu fiquei pensando sobre isso no ano passado. Como você vira uma pessoa que dirige ou que faz um trabalho de direção criativa? Você faz uma faculdade de direção criativa, você precisa ter um repertório seu, né? Tipo, ah, eu sei um pouco de moda, estudei cinema e também estudei outras técnicas e que me trouxe até a direção criativa. Porque eu não sei de fato, né? Depois eu pergunto para a Júlia, que é diretora e também pessoal da direção criativa, mas é uma curiosidade, então queria saber de você o que você daria de dica. Claro que às vezes o que funcionou para você não vai funcionar para todo mundo,
Exato.
mas é um bom caminho.
É, eu vou dar a dica do que funcionou para mim, que eu acho que é mais ou menos também o seu caminho, assim, que é começa com o que você tem ali no momento e com as ideias que você tem. E aí as suas criações, elas vão te demandar aprender certas coisas. Ai, preciso aprender a mexer numa câmera. Ai, o que que é o obturador? O que que é o ISO? O que que é isso, o que é aquilo? Que no começo também eu não sabia. E daí eu vou lá no YouTube e o YouTube ensina tudo.
Sim.
Edição, a mesma coisa. Eu não sabia, eu editava no celular, até o momento que eu pensei, nossa, eu preciso fazer uns efeitos aqui. No, gente, aquela timelinezinha no celular, assim, horrível.
Sim.
Aí eu comecei, putz, vou ter que aprender o Premiere. Ia lá no YouTube e
Nossa,
via uns
eu.
tutoriais basicões, assim. E aí, cada vez que eu ia criando uma coisa diferente, ah, quero fazer um chroma key. Aí eu ia lá no YouTube, como editar no Chroma Key. E ia aprendendo. Então, acho que a melhor dica é você começar com o que você tem na sua mão e também não seguir tantas trends assim de rede social, que é uma coisa difícil de você se esquivar, mas eu acho que traz um pouco mais a sua assinatura autoral e também te faz desenvolver mais, porque eu acho que na internet acaba ficando. Os apps e as próprias redes sociais já têm muitas coisas ali prontas, mas que eu acho que fica tudo meio igual. Então, eu daria essa dica da pessoa se aventurar mesmo e sem ter essa pretensão de, ai, quando vai vir a minha primeira publi, quando,
Sim.
sabe?
É, não, porque para você dedicar tanto tempo criando uma coisa assim, você tem que gostar muito dessa coisa. Porque a pessoa que não gosta disso, ela não faz isso, ela não se interessa. Então, se você tá dedicando o seu tempo ali, com certeza é porque você gosta e ama fazer aquilo. Eu acho que eu concordo totalmente com você sobre essa questão de tentar se esquivar das trends, né, do TikTok, do Instagram, que tem muito disso, mas ao mesmo tempo. Sei também quão difícil é você construir uma linguagem. Mas, ao mesmo tempo, você começando de uma forma orgânica, você também vai construindo isso, entendendo o que você gosta, o que você não gosta. Então, acho uma ótima dica. Adorei. Muito obrigada. Tem algum projeto, alguma coisa sua que você queira divulgar para as pessoas?
Obrigada. Ah, acho que
Um
me
filme?
siga aí nas redes. Não, por enquanto não tem filme. Mas aquele famoso vem coisa boa por aí, não sei que dia vai sair
Vem
esse
aí.
episódio, mas tem coisas novas aí de Letícia indo para outros lugares ali, no mesmo mundinho, mas fazendo outras coisas. Então, estou animada, meio com medo, mas a gente vai com medo mesmo.
Fofa.
E é isso, me sigam aí nas redes, que é Letícia Sim. Ribeiro com dois O's no final.
Obrigada.
No TikTok e no Instagram. Tem no Pinterest também? Você gosta do Pinterest?
Chique. Eu gosto de usar o Pinterest. O meu Pinterest não é aberto, eu tenho 1 bilhão de pastas, muito aleatórias. Mas vou te seguir.
Vou te achar lá. O seu não é aberto?
O meu não é aberto.
Mas eu posso abrir, né? Tem umas coisinhas, tem umas coisas, tem umas coisas. Mas é isso, gente. Me achem lá e obrigada.
Obrigada a você. Gente, beijos.
Oi, gente. Estamos aqui, eu e Letícia. Acabamos de gravar um episódio. E agora temos vlog também. Hoje eu trouxe a câmera.
Vlog do vlog.
Tour pelo cenário.